podcast Além do Olhar, trazendo sempre assuntos relacionados a viagens para fazer você pensar além. Ele é feito por mim, Mariana, do blog Mariana Viaja, e pela Amanda, do As Viagens de Trintim. Temos episódios a cada 15 dias, batendo um papo com vários convidados diferentes.
E para fechar com chave de ouro essa temporada, o Além do Olhar tem a honra de receber a cronista Marta Medeiros.
Viagens, livros, conversas entre amigos e noticiários. É vasto o número de temas que podem ser o ponto de partida das crônicas de Marta Medeiros. Com mais de 25 anos de carreira, ela acaba de lançar o seu terceiro livro sobre viagens, Um Lugar na Janela 3.
Marta nasceu em Porto Alegre, trabalhou com publicidade e nas décadas de 80 e 90 firmou-se como um dos mais interessantes nomes da poesia contemporânea brasileira, com grandes sucessos. Em 94, começou uma coluna semanal no jornal Zero Hora. No ano seguinte, seus textos foram reunidos em Geração Bivolt, o primeiro de vários livros de crônicas. Em 2004, passou a assinar uma coluna também no jornal O Globo. É autora de vários romances, de crônicas de sucesso e de livros que foram adaptados para o teatro e cinema, como foi o caso do romance Divã e de Doidas e Santas. Bem-vinda, Marta. Muito obrigada por topar conversar com a gente aqui no Além do Olhar.
Oi, Amanda. Oi, Mariano. Prazer estar aqui com vocês para falar do assunto que eu mais adoro, né? Porque não tem quem goste mais de viajar do que eu, assim. É tipo uma tara mesmo. Adoro demais. E agora, né? Faz poucos meses, eu lancei o terceiro volume daquela minha coleção, Um Lugar na Janela, né? Tinha o Lugar na Janela 1, o 2, agora lancei o 3. Na verdade, sem ter feito novas viagens, eu, na verdade, reuni ainda alguns roteiros, destinos que eu ainda não tinha escrito a respeito, até para matar a saudade de viajar, né? Porque depois de 2 anos de pandemia, foi muito isolamento e eu já estava, assim, claustrofóbica, louca para, né, para sair fora. Então, acabei matando a saudade de viajar através da escrita mesmo e não vejo a hora de retornar. E esse livro, O Lugar na Janela 3, ele traz, né, alguns roteiros até que eu já tinha falado a respeito, mas são os meus lugares preferidos, né, como Punta del Este, Rio de Janeiro, mas também tem experiências inéditas. Por exemplo, eu nunca tinha passado um mês inteiro em Paris e assim aluguei um apartamento. Então é muito legal porque eu conto o dia a dia mesmo, uma rotina. Não vou dizer de moradora, né? Porque seria forçar a barra, a gente não deixa de ser turista, mas de qualquer maneira foi muito interessante. E falo também sobre Portugal, falo sobre o Amazonas, que eu não conhecia, e recentemente tive 2 vezes no Amazonas. Eu digo recentemente, mas foi 2018, 2019, né? Um pouquinho antes da pandemia. E falo de uma viagem de muito tempo atrás que eu fiz para Praga e Berlim. Na época da cortina de ferro ainda existia o muro e tal, então eu faço um paralelo, né, de como é que era na época que eu conheci, depois quando eu retornei e quais foram as diferenças que eu encontrei e tudo mais. Então eu acho que está bem legal, assim. Eu tenho um retorno muito bom desses livros porque eu acho, gurias, que todo mundo gosta de viajar, né? Todo mundo tem essa necessidade até, né, de sair da sua rotina, apesar de a rotina ser uma coisa muito legal. Mas a gente acaba se adaptando a um estilo de vida muito repetitivo e que, claro, tem seus encantos, mas não é a mesma coisa do que a gente se aventurar, né, ao imprevisto, né, e se colocar à disposição de tantos lugares incríveis e de situações que a gente não tem como prever. Então, é um prazer estar aqui para falar sobre tudo isso.
Ai, muito obrigada, Marta. E já pegando um pouco de tudo isso que você falou, dos livros, da necessidade de viajar, a sua trajetória como cronista, ela começou no Chile, né? Exatamente durante não uma viagem, você vivia no Chile e escrevia ali pelo prazer de escrever. Eu acho que é uma coisa também que não só a gente que gosta muito de viajar, mas a gente que é da escrita, é uma forma de guardar memórias das viagens. Assim, você acha que essa conexão entre as viagens e as crônicas, ela começou ali, mesmo que mais timidamente, talvez ainda sem a pretensão de ser a grande escritora que você acabou se tornando?
Sim, acho que tem tudo a ver. Claro que eu nem sonhava nada disso, né, Mariana? Porque eu fui, na verdade, morar no Chile para acompanhar o meu marido. Na época eu era casada, tinha uma filha, né, de 2 anos só, imagina, hoje ela tem quase 32, então nós estamos falando de 30 anos atrás. E eu era publicitária ainda, então vivi no Chile por 8 meses e eu nem era colunista ainda, eu estava escrevendo textos e depois, para encurtar a história, um amigo meu jornalista foi para lá, pegou esses textos e aí que eu comecei a ter uma coluna no Jornal Zero Hora e mais adiante no Globo. Mas o que aconteceu foi que eu tive essa experiência de 8 meses vivendo em Santiago do Chile. E assim que eu retornei para Porto Alegre, uma editora me procurou pedindo que eu escrevesse um livro sobre Santiago. Mas não do jeito que eu tenho feito agora. Eles queriam realmente um guia, sabe? Com dicas de museus, de restaurantes e tal. Então eu nunca tinha feito isso e eu pensei, bom, o único lugar que eu posso fazer mesmo é Santiago, porque vivi aqui, tenho alguma experiência, né, prática da cidade. E aí eu acabei lançando, em 96, o Santiago do Chile, que foi o meu primeiro livro de viagens. Diferente desses, Um Lugar na Janela, porque ali realmente eram dicas de o que fazer, trânsito, moeda, enfim, tudo. E, claro, daí eu fui mordida pela mosquinha, né? Porque continuei viajando muito, me tornei colunista, né, de jornal, então comecei a me habituar mais a textos longos e tal. Até então eu era uma publicitária e só tinha escrito poesia em literatura. Então, de repente, começo a ter mais prática de escrever textos longos. E claro, não foi imediatamente, mas comecei a ter essa vontade de escrever mais sobre viagem. Mas ainda levou um tempinho até eu publicar o primeiro volume da coleção Um Lugar na Janela. Mas sem dúvida que a experiência do Chile foi o pontapé inicial para eu, não vou dizer me especializar nisso, porque eu não sou especialista em nada, mas começar a me dedicar mais a esse gênero literário, né, que são os livros de viagem.
Em 96 ainda não tinha os blogs de viagem, né? Mas timidamente era um pouquinho sobre isso que você fez no trabalho de Santiago.
É, exatamente. Não, não tinha. Lá em Santiago eu não trabalhava nem em computador, gurias. É realmente outro mundo, sabe? É outra vida. Então, muita coisa aconteceu aqui na minha volta, até eu realmente começar a publicar minhas colunas também em livros, né, em coletâneas, até eu me sentir mais segura e também com repertório, porque não adianta escrever um livro de viagem se tu não tem repertório. Então, eu comecei a viajar muito mais, comecei a ficar com uma vida mais segura financeiramente e tal. Então, eu comecei a ter mais condições de fazer viagens e, inclusive, de sair dos roteiros mais comuns entre aspas, mas assim, não era só aquela viagem para Paris, para Londres, mas eu comecei a me aventurar a fazer viagens para o Marrocos, para a Tailândia, para o Camboja, que as pessoas têm muita vontade de saber mais sobre esses roteiros, digamos assim, mais exóticos, né, em Machu Picchu e tal, que é considerado assim, são considerados roteiros mais de aventura. E também eu comecei, além de viajar com o namorado, porque depois eu me separei, depois namorei de novo e tal. Então, assim, além de contar viagens vamos supor, a dois, e depois com filhas e com amigos, eu comecei a viajar muito sozinha também. Que eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque cada vez mais o turismo de mulheres, né, o turismo solitário de mulheres está avançando. Antes as mulheres tinham muito medo de viajar sozinhas. Aliás, os homens também não são muito adeptos. Ninguém gosta muito de viajar sozinho. Mas de repente agora as pessoas estão começando a ver que pode ser muito interessante também. Então eu quis dar essa minha experiência das minhas viagens solitárias também, até para animar o pessoal, né? Porque a gente não tem que estar esperando sempre ter alguém do lado. Às vezes, coincide de tu estar num bom momento para viajar, tem ali o teu período de férias, está com a grana para aquilo e tal, e de repente não tem companhia. Então, nada como viajar com o grande amor da nossa vida, que somos nós mesmas.
Você estava falando de quando você escrevia no Chile, ainda nem era computador. É, a primeira vez que eu viajei sozinha tem exatos 10 anos. Já tínhamos computador, já tínhamos internet, mas eu fui para Cuba. Eu fui passar uma semana em Havana, sozinha. É, e 10 anos atrás, em Havana, não tinha internet. Eu ia para um hotel, porque eu fiquei hospedada na casa de uma cubana, que eles alugam quartos, esse esquema de hospedagem. Mas eu ia para um hotel que eu pagava por meia hora para usar a internet discada, só para poder mandar um e-mail dando notícias a cada alguns dias assim. E eu levei um caderno, caneta, eu estou sempre com caderno e com caneta, e assim, eu escrevia muito, eu passeava, e aí quando eu voltava à noite, sozinha no quarto, eu tinha muita necessidade de registrar aquilo que eu estava vivendo ali, escrevendo, porque eu não tinha nem como mandar um WhatsApp para ninguém para dizer, nossa, foi super legal, olha essa foto do lugar que eu fui, não tinha isso. Então eu ficava talvez até com um pouco de, eu preciso. E eram tantas experiências diferentes, assim, Cuba, né, especialmente há uma década, ainda era tão mais diferente do que é hoje, e a escrita foi minha grande companhia ali naquela viagem. Eu sempre fui de registrar as minhas viagens escrevendo assim, mas naquela vez especificamente, escrever, o caderninho e a caneta eram as companhias que eu tinha ali.
Eu acho fundamental escrever. Para mim é tão fundamental quanto fotografar, se não mais. Eu agora até tenho escrito um pouco menos quando viajo, mas a cadernetinha está sempre comigo, sempre, e anoto tudo: o que que eu comi, com quem eu tô, o que que eu senti dentro de determinado museu, o que que eu encontrei na rua, tudo, as minhas sensações, as minhas emoções todas. E é engraçado, porque quando eu releio esses cadernos, e eu tenho pilhas de cadernetas, né, de todas as viagens, é quase como se eu estivesse abrindo um álbum de fotografias mesmo, sendo que é mais específico, porque eu consigo lembrar do gosto da comida que eu comi, eu consigo lembrar do que eu estava sentindo naquele exato momento. Então, assim, eu faço uma outra viagem, eu faço uma outra viagem, viagem na minha lembrança, na minha memória. E eles ajudam muito, claro, também, na hora de eu escrever, né, os textos que eu faço para os livros, eu me apego muito às anotações para poder lembrar também, né, porque a nossa memória é muito seletiva. Então eu posso lembrar, ah, eu curti tanto lá o Camboja, sei lá o quê, mas aquele detalhe do restaurante que eu fui ou da experiência que eu passei na hora de ir pro hotel, na carona de uma moto de um garoto que vendia ali, né, caronas para de noite, enfim, esse tipo de acontecimento que a gente passa durante uma viagem, esses imprevistos, é através das anotações que eu consigo lembrar.
Dizem que uma viagem, ela não é só no momento que a gente está lá viajando, né? Ela é antes, durante e após. E você retrata tudo isso que você sente através das suas crônicas. E como que é esse processo criativo? Como que nasce o texto? A partir da recordação da viagem, lendo essas cadernetas, durante a viagem como um desabafo? Como que
Não,
acontece?
olha só, na hora que eu estou viajando, eu não tenho nenhuma preocupação literária, nunca escrevi nenhum texto desses que estão nos livros, nenhum foram escritos durante a viagem. Na viagem, eu realmente assim, esqueço a minha profissão, esqueço tudo. Eu faço essas anotações como eu faria se eu fosse dentista, se eu fosse médica, se eu fosse balconista. Não, é para mim mesmo, ali é uma coisa pessoal mesmo. Então, não chego a escrever lá. Mas, claro, daí quando eu volto, algumas experiências eu transformo em crônicas. Por exemplo, eu falei do Amazonas. Eu escrevi duas ou três crônicas sobre a minha experiência no Amazonas. E aí não, daí é trabalho. Daí eu sento na frente do computador. No caso, eu estava escrevendo textos curtos, né? Porque era para jornal. Então, era como se eu estivesse escrevendo uma crônica mesmo. Agora, quando eu sei que eu vou escrever para o livro, daí eu tenho mais tempo também, porque daí não tem prazo de entrega, nada, e também não tem um espaço já pré-determinado. A crônica tem, quer dizer, ali cinco parágrafos e deu. Então, tu tem que ser muito sucinta. Agora, na hora de escrever para o livro, eu posso falar 20 páginas sobre uma cidade e sobre outra eu posso fazer cinco páginas. Então, assim, eu que mando ali naquele processo e tenho total liberdade. Mas tudo daí é feito depois, em casa, e com a ideia de publicar o livro. Eu digo, bom, então vamos supor agora, gurias, eu estou sem material inédito, porque eu recém lancei o Lugar na Janela 3. Mas eu vou ter outras experiências de viagem nos próximos 3 anos, vamos dizer. Daí eu pego, faço essas viagens e só na volta, sabe, depois que eu vivi tudo isso, é que eu vou, bom, vamos lançar um Lugar na Janela 4. E aí vou resgatar todo esse material e aí vira um projeto que eu mesma determino o prazo e tal, e aí vou escrever um livro de viagens.
Aí isso até te dá mais liberdade de curtir a viagem, né? Porque
Total!
eu e a Mari, como a gente tem um
Total!
blog, a gente fica perdida às vezes, cria conteúdo, se aproveita a viagem, o que que faz? Porque, no fim das contas, é um turbilhão de coisas acontecendo e você consegue fazer uma coisa direito nem outra, ainda mais viajando sozinha.
Mas a gente tropeça no conteúdo, né? Às vezes eu tô, sei lá, vamos dizer, tô num aeroporto e senta do meu lado a Madonna, vamos dizer, sabe? É claro que eu não vou esperar passar 3 anos para contar isso. Eu vou acabar ou fazendo uma crônica sobre isso, ou então eu vou no meu Instagram, vou tirar uma selfie com ela, vou falar no Instagram a experiência e tal. Então, claro, pequenas coisas já vão sendo divulgadas antes. Mas agora, contar sobre todo um mês que eu passei numa cidade, ou toda uma experiência, sei lá, que eu passei em Berlim, vamos dizer. Não, daí eu realmente sento e escrevo com mais calma.
E, Marta, a gente costuma dizer que a escrita é uma espécie de autoanálise, né? Como uma autoajuda assim, para a gente mesmo, principalmente nesse processo de viajar sozinha, até que a gente comentou. Mas quando a gente publica, né, as nossas palavras elas deixam de ser só nossas, assim, as nossas experiências deixam de ser só nossas, elas vão para o mundo, vão ser interpretadas de muitas outras formas. Como que é para você essa sensação assim de ver os seus textos tomando outras formas, virando peça, virando filme, chegando a tanta gente, tendo outras interpretações, os feedbacks que você recebe em relação a isso?
Eu acho super gratificante. Eu adoro, adoro quando alguém quer até musicar isso já aconteceu, o Jota Quest tem ele adaptou a música dentro de um abraço do Jota Quest, é uma adaptação de uma crônica minha, não é nem de um poema, de uma crônica minha. E fora as peças de teatro, como tu citou e tudo. Tem autores que são um problema, porque eles não querem que mudem nada, que não mude uma linha, que siga assim cartesianamente tudo que eles fizeram. E aí cria um problema para eles mesmos, porque eles sofrem quando vem o resultado final, cria um problema para os atores, para o diretor, para todo mundo, que também não consegue realizar o sonho desse autor. Então, daí é um estresse. Eu sou muito desapegada nesse sentido, sabe? Se alguém quer adaptar uma peça minha ou transformar em filme, claro, eu cuido quem é a equipe, né? Se é uma equipe de qualidade. Mas no momento que eu dei autorização, eu entrego e entendo que esse trabalho vai ter uma outra cara, porque quando eu estou escrevendo é só eu, né? Que sou a proprietária daquilo. Mas na hora que eu entrego para uma equipe, vai ter a leitura de outras pessoas. E na hora que a gente publica, daí sim, daí perde o controle totalmente, porque as pessoas entendem o que elas querem entender, interpretam como querem interpretar. Muita gente curte, algumas não curtem, sabe? Tem aquelas, puxa, que viagem maravilhosa, e outros que vêm dizer, ah, mas como é que tu não foi em tal lugar? Então vem elogio, vem crítica. Aí é, sabe, não há mais nada a fazer. Mas é claro que a gente sempre fica um pouco tenso, porque quem escreve está falando de si mesmo, e a intenção é ser amado, né? Que as pessoas gostem. É óbvio, quando a gente torna uma coisa pública, não é para ser criticada, não é para né, receber puxão de orelha, nada disso. A gente quer contribuir, agradar, ser feliz. Mas a gente não tem controle, como eu disse, então, assim, eu já entendi que isso faz parte do processo de escrita, e hoje eu levo bem livre. Sabe? E também, quando eu estou escrevendo, eu não fico naquela neura, sabe? De, ah, eu tenho que agradar, aí será que as pessoas vão gostar? Eu estou escrevendo para mim, sabe? Eu estou fazendo um exorcismo, vamos dizer assim, sabe? Estou tirando de dentro o lado bom, o lado ruim, o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu estou, sabe? Dando à luz, em palavras, através de palavras, aquela experiência vivida. Estou sozinha naquele momento, é um momento muito solitário, é como se ninguém fosse ler, é só eu, a minha leitora sou eu mesma. Agora, claro, daí depois entra no processo de transformar em livro, vira um produto, e aí vai para o mundo. Aí já está feito, daí agora daí é só relaxar e sem ficar muito estressado com isso, não. Eu não me estresso, depois que foi para o mundo, nasceu. Pronto, agora é entregar para Deus.
Frases suas circulam na internet e e algumas talvez que não sejam suas, aquela coisa meio, né, uma Clarice Lispector, um Luiz Fernando Veríssimo, uma Marta Medeiros, a gente não sabe, né, às vezes é uma frase qualquer que a pessoa colocou, e isso te incomoda, assim, de ver talvez uma coisa e pensar, meu Deus, eu jamais, porque às vezes eu leio umas coisas assim,
Ah.
outro dia eu li alguma coisa, Luiz Fernando Veríssimo, eu pensei, meu Deus, se eu fosse Luiz Fernando Veríssimo, eu processava, tipo, como é que alguém lê um troço ruim desse tanto e não conhece sequer o estilo do Veríssimo para achar que isso aqui pode ser escrito por ele, assim.
Eu não gosto, isso eu não gosto. Essa troca de autoria eu acho infernal. Hoje em dia me parece que está acontecendo um pouco menos, parece que o pessoal está mais cuidadoso. Acho que houve uma época. Assim, houve um boom, né, dessa coisa de colocar frases e ninguém fazer uma investigaçãozinha mínima para saber se, né, se realmente é Clarice Lispector, se realmente é Arnaldo Jabor, enfim. E eu não gosto nada disso. Mas não tem como processar, tu entende? Porque a gente não sabe qual é a fonte desse engano. Porque um passa para o outro, passa para o outro, então esse engano se perpetua e tu não sabe onde é que começou. Então, não tem o que fazer, né? O que a gente tem que fazer é quando tem oportunidade, ó, não fui eu que escrevi isso aí não é meu e tal. Mas também já aconteceu o contrário, já acreditar num texto meu como se fosse do Pablo Neruda. Isso é um case, já falei bastante sobre isso, que é um texto meu que se chama, que na verdade se chama Morte Devagar, mas circulou tanto pelo mundo inteiro, não é só Brasil. Como Morre Lentamente, que eu até já chamo de Morre Lentamente mesmo. Nunca foi do Neruda, é um texto que eu escrevi isso em 2000, né, faz muito tempo, 23 anos, 22 anos, porque foi em novembro, vai fazer 23 anos. E só que eu acabei me beneficiando disso, porque todo mundo no começo achava que era do Neruda, chamou atenção, e quando descobriram que não era, que era eu, disseram, opa, eu acabei pegando uma carona, sabe, nesse. Zum, 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 aí, ah, é do Neruda, não é do Neruda. Hoje todo mundo sabe que o Morre Lentamente é um texto meu, e eu acabei sendo beneficiada porque é um texto traduzido no mundo inteiro, sabe? Já virou letra de música, já entrou em filmes, é abertura de palestras em vários idiomas. Então, assim, ó, eu já teve muita coisa que não era minha e é chato, mas também. Pobre do Neruda, acabou me servindo de escada aí para um texto que acabou ficando muito famoso.
E assim, Marta, a gente está conversando aqui sobre tudo isso, né, de viajar, de escrever, desse processo criativo. E você sente que às vezes na hora de escrever você tem um pouco de responsabilidade social, entre aspas? Você sente que tem uma necessidade de escrever coisas que respaldam o lado político ou social do lugar que você visitou? Ou isso calha de ser uma curiosidade das suas crônicas, de entrar no meio do seu texto?
Não, geralmente eu não me sinto nem um pouco obrigada. É um texto turístico mesmo. Então, não estou fazendo uma análise social do país onde eu fui. Agora, sim, por exemplo, se eu fui, como eu contei num lugar na Janela 13, eu fui a Berlim, vi o muro de Berlim. Então, é inevitável que eu faça algum comentário sobre aquela opressão, sabe? E como eu fiquei satisfeita quando, né? Houve a reunificação das Alemanhas e como aquilo foi importante. Então, ali eu acho que é fundamental dar uma pincelada, porque está dentro do contexto. Mas, assim, outros lugares, geralmente eu não comento qual é o regime e se as pessoas estão com inflação ou se tem democracia. Se não tem... No máximo, numa pincelada muito rápida. Agora, escrevendo para jornal, como colunista, aí abrangendo diversos assuntos. Depender também não é a minha especialidade falar sobre política, mas, por exemplo, há pouco tempo a gente teve já uma situação bem complicada aqui no Brasil, daí eu me senti não na obrigação, porque não preciso ser engajada, não preciso ser ativista nem nada, mas de vez em quando sim, eu acho que eu posso aproveitar o meu espaço para uma conscientização, para, sabe, colocar ali o meu DNA, dizer o que que eu penso sobre o que está acontecendo. E claro que é um risco sempre, porque. Daí vem muita crítica, muito elogio, mas muita crítica também. Mas, como volto a dizer, faz parte do processo. Agora, em viagens, não, eu prefiro não ficar me atendo a isso. Eu prefiro falar mais é da cultura do lugar e da gastronomia do lugar e sabe, das atrações, da arte, do que ficar falando sobre questões, de estrutura política.
É, eu acho que nisso também cabe um pouco do que você falou antes, né? De que quando você lança o seu texto, ele vai para o mundo e aí perde o controle. Você não tem mais controle sobre se está recebendo crítica, elogio ou não. E também é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, que a gente tem que se autoconhecer também para saber até que ponto essa crítica pode te pegar ou não, né? Porque às vezes está criticando alguma coisa sua que você sabe que você não é assim, então vida que segue. Mas ou quando vem uma crítica que você se sente ameaçado, ou e aí tem que entender a fundo isso, né?
Nada, daí eu, bom, e chega o mínimo para mim, né? Porque na verdade eu nem fico vendo quais são as discussões entre internautas e tal, isso aí eu nem consigo acompanhar. Mas eu acho que a gente também não tem que ficar ligado nisso, sabe? Dá o teu recado, seja quem tu é, diz o que tu pensa com a maior honestidade possível, e aí os outros são os outros, né? Cada um tem todo o direito de dar sua opinião também, mas não, a gente não pode ficar preso a isso, nem se limitar. Né? É o que é mais importante, não ficar se reprimindo. Mete a cara e seja feliz.
Mete a cara e seja feliz. Acho que sintetiza tudo, né? Não tem uma forma melhor da gente encerrar essa conversa, que foi maravilhosa. E muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, Marta. Nós que somos suas leitoras, mas também somos escritoras, cronistas. Para nós você é uma das grandes referências, uma inspiração. E para fechar esse episódio tão especial, fechando também essa temporada do Além do Olhar, eu quero ler um trechinho escrito pela nossa convidada de hoje, que eu acho que também resume bem tudo que a gente vem conversando ao longo desses mais de 3 anos aqui no podcast. O trecho é do texto Meu Jeito de Viajar, publicado no volume 1 do livro Um Lugar na Janela. Abre aspas. Viajar não cura sofrimentos, mas nos faz perceber que podemos ser bem mais do que turistas esporádicos. Podemos, isso sim, ser viajantes durante os 365 dias do ano, em qualquer lugar em que se estiver, incluindo onde se mora. Comprometer-se com o encantamento contínuo pela vida não impede desconfortos do coração, dívidas com o banco ou conflitos familiares. Mas dá uma trégua para a alma. Fecha aspas.
Esse trecho é perfeito, né? Assim como tantos outros. E para encerrar essa temporada aqui do Além do Olhar, eu e a Mari ficamos muito felizes e honradas com a participação da Marta para conversar sobre esse tema que a gente tanto ama, que é viajar. Para quem quiser acompanhar as viagens, os livros, as crônicas dela, é só seguir o @realmartamedeiros. Já para quem quiser ouvir outros episódios do nosso podcast, basta pesquisar por Além do Olhar em qualquer plataforma de áudio. Nós estamos em todas. Agora, a gente vai dar uma pausa para descansar, para pensar em novos temas, em outros convidados, e já já a gente volta com mais uma temporada. Enquanto isso, vocês podem acompanhar a gente também no @viagetrintim e @marianaviaja. Até mais!